jovempan.com.br.
Jovem Pan e o tempo.
Ao longo da quinta-feira, áreas de instabilidade começam a ganhar cada vez mais força sobre a região norte e também no nordeste do país. As chuvas ficam mais generalizadas, principalmente nas capitais Macapá, Belém, São Luís, Natal e também em toda a costa leste nordestina. No decorrer do dia, novas áreas de instabilidade associadas à formação de uma área de baixa pressão atmosférica entre o sul e o sudeste voltam a provocar chuvas no Paraná, Santa Catarina, parte do norte gaúcho, parte do sul do Mato Grosso do Sul e também no centro, no sul e leste do estado de São Paulo. Apenas o oeste, norte e paulistas é que ficam com tempo firme e temperaturas em elevação. Nas outras áreas, as chuvas vão chegando conforme o dia passa e na capital paulista ainda teremos um dia variando bastante nebulosidade, máximas que não passam dos 20 graus e as chuvas devem chegar na capital entre o final da tarde e noite. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Esta meia hora do Jornal da Manhã começa agora no oferecimento de Caçula de Pneus, a oficina do seu carro, a número 1 em serviços automotivos. Ligue 3040-6464.
E agora uma boa notícia. Pesquisadores ingleses identificaram o que pode ser o trecho mais antigo do mundo do Alcorão, que é o livro sagrado do Islã. Após fazer a datação por carbono, professores da Universidade de Birmingham descobriram que o manuscrito tem cerca de 1.370 anos. Remete, portanto, ao ano de 645 d.C. Segundo os pesquisadores, quem escreveu esse manuscrito pode ter ouvido os ensinamentos do próprio profeta Maomé, que teria morrido em 632 d.C. Este fragmento no Corão está escrito em uma forma primitiva de árabe, sobre uma pele animal, de ovelha ou cabra. A partir de outubro, o trecho do Alcorão será exposto na Universidade de Birmingham. É sempre bom ouvir uma boa notícia.
Use tudo que a vida tem de bom. Use ela.
9:05.
Repita.
9:05.
Renata Perobelli.
Oi, olá, Joseval. 9:05. Joseval, e a partir de hoje, o Ministério da Saúde diz que vai distribuir gratuitamente o coquetel anti-AIDS, aí é o coquetel para quem já tem o vírus HIV, para que então essas pessoas possam começar a se tratar. Até então, o que acontece hoje, até ontem, por exemplo, só quem já tinha desenvolvido a doença, que estava com a doença, é que poderia tomar esse coquetel. E coquetel que prolonga a vida. Mas a partir de hoje, ele será distribuído a todas as pessoas identificadas com a doença. Nós estamos aqui na Casa da AIDS em Pinheiros e nós vamos conversar com um senhor que tem 50 anos e pegou AIDS aproximadamente há 20 anos. Ele acabou passando para sua esposa e felizmente a bebezinha não tem. Ele fala o que, como vê essa medida do Ministério da Saúde.
Ah, eu acho que é um dever dele, né? É um dever. Eu acho que nós pagamos imposto para ter o remédio, né? E ter remédio suficiente, né? É o que nós não estamos tendo.
Mas estou falando, o medicamento falta, não?
Não. Ah, sempre tem um, sempre a gente vê, falta um, falta outro.
Então o coquetel nunca é completo?
Nunca é, com o mês passado não tinha.
E aí o senhor fica preocupado, né?
Não, a gente não é que fica preocupado, falta, a gente tem que dar duas viagens, né? Uma viagem só tem que dar duas.
O seu primeiro nome, sua profissão?
Minha profissão? Sou Antônio, trabalho Antônio.
E seu nome?
Zé.
Seu José. Tá bom então, seu José. Muito obrigada e um bom dia.
Bom dia.
E o senhor está vivo, fortão, graças ao coquetel.
Graças ao coquetel.
É isso aí, José Val. Uma boa notícia, graças ao coquetel. Mas se o Ministério da Saúde distribuir o medicamento para todos os postos, como deve ser, aí não vai ter falta e vai ser bem melhor.
9:07.
Repita.
9:07.
Bom, um pouco mais cedo aqui no Jornal da Manhã, eu falei sobre a agressão que cerca de 15 membros da Gaviões da Fiel fizeram a dois torcedores do Vasco no aeroporto em Natal. Na chegada ontem, o Corinthians jogou contra o ABC, um amistoso, e o Vasco jogou contra o América pela Copa do Brasil. Falei que 5 foram presos, uma agressão covarde, dentro do aeroporto, aliás, deixando pessoas apavoradas lá, famílias com crianças e tudo mais, tem imagens do aeroporto. E eu disse que entre os presos estava Carlos Roberto de Brito, 32 anos, ele roubou o celular de um vascaíno, roubou a carteira, e quando ele foi preso, ele jogou pela janela isso daí. E ele era procurado por homicídio, mas estava com um alvará de liberação. E eu falava, inclusive, que eu ia ver até o fim do dia, se não, até o fim da manhã, se não aparecia algum anjinho de Oruro ali no meio também. E olha que apareceu, não é que apareceu, entre os que brigaram lá, estava o Leandro Silva de Oliveira. Ele ficou preso 5 meses em Oruro, porque participou da morte do Kevin Espada. E aquela briga da torcida do Corinthians com o Vasco em Brasília também, logo quando ele voltou para o Brasil, ele estava lá participando. Aí ele foi preso lá também, mas ele veio embora, porque ele não fez nada. É anjinho de Oruro, né? Tava no meio.
Esta meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento Caçula de Pneus. A oficina do seu carro, a número 1 em serviço automotivo. Ligue 3040-6464.
98.
Repita.
98.
A promoção número 1 da Pirelli está de volta à Caçula de Pneus. Comprando 3 pneus Pirelli, o quarto é grátis. É isso mesmo. Compre 3 pneus Pirelli e leve o quarto grátis. Mas aproveite, é por tempo limitado. Acesse caçuladepneus.com.br, ligue 3040-6464 ou confira o regulamento nas lojas. Caçula de Pneus, a número 1 em serviços automotivos. Sua revendedora oficial Pirelli.
Caçula de Pneus.
Todos juntos fazem um trânsito melhor.
Na Jovem Pan, Minuto Turismo. Oferecimento CVC. Na CVC, momentos que valem muito, custam pouco. CVC, sempre com você.
Olá, ouvintes de Minuto Turismo. Com esse friozinho sugerindo e inspirando, uma viagem até Gramado e Canela é ideal para degustar um bom vinho, curtir a natureza e as temperaturas baixas. E para acompanhar, na dúvida entre um fondue e um churrasco, avance no Café Colonial, um brunch regional bem brasileiro. Tanto em Gramado como em Canela, que são cidades vizinhas, há boas compras de malhas e artigos de couro. Entre as belezas naturais da região, a Cascata do Caracol, com sua queda livre de 131 metros de altura, fica dentro de um parque natural e dista apenas 7 quilômetros do centro de Canela. Em Gramado, a exposição de supercarros reúne um acervo que inclui automóveis das marcas Lamborghini, Ferrari, Porsche, um Rolls-Royce e até bólidos de Fórmula 1. Ainda nos arredores de Gramado, o Canyon do Itambezinho, com seus famosos paredões, fica no Parque de Aparados da Serra, no município de Cambará do Sul. E você, vai curtir o frio em grande estilo na Serra Gaúcha ou vai ficar por aqui marcando touca?
Já sabe qual sua próxima viagem? Nada melhor do que sol, praia e infraestrutura de primeira para relaxar sem se preocupar com nada. Viaje com a CVC para os melhores resorts de praia do Brasil e aproveite as melhores condições de pagamento. Tudo em até 10 vezes sem juros. Resorts com estrutura completa de hospedagem e lazer para toda a família. Com sistema de tudo incluído, de comidas e bebidas à vontade. Vá a uma loja CVC, acesse o site cvc.com.br ou consulte seu agente de viagens. CVC, sempre com você.
Nove horas 11 minutos.
Repita.
9:11. Novo contingente da Polícia Militar vai atuar na USP junto à Guarda Universitária e pretende se dedicar às tarefas de inteligência e prevenção.
Entre 80 e 120 PMs recebem treinamentos específicos para fazer a segurança, a partir de setembro, dentro do campus, na Zona Oeste de São Paulo.
Antes disso, ocorrerão reuniões da Secretaria de Segurança com a Comissão de Direitos Humanos da USP e com diretórios acadêmicos.
O superintendente de Prevenção e Proteção Universitária, José Vizintim, explica a Tiago Muniz que o contingente da PM não será um grupo de força.
Não é um grupo de força. Se tiver qualquer ato de violência aqui da cidade adversária, eles não atuarão. Serão chamados outros órgãos de segurança do Estado, que não é esse policiamento comunitário. Eles são parceiros, eles são amigos da USP, amigos dos professores, dos funcionários, dos alunos. É proteção. Então, eles trabalham na inteligência, na prevenção, juntamente com a Guarda Universitária.
Desde setembro de 2011, a Universidade de São Paulo possui convênio para a realização de policiamento comunitário no campus.
A representante do Diretório Central dos Estudantes, Marcela Carboni, diz que a resolução passa pela abertura da USP à população.
Enquanto a universidade seguir sendo absolutamente elitizada, tiver os portões fechados conjunto com a sociedade, a criminalidade não vai acabar aqui dentro. Simplesmente porque a comunidade que vive aqui no entorno, o conjunto da população não se reconhece aqui dentro, não acha que esse é um espaço que é amplo e para o conjunto da população.
O retorno da discussão sobre segurança na USP ocorre após uma estudante de 17 anos ter sido estuprada no campus da universidade no dia 15 de junho.
A jovem foi ameaçada com uma faca por um homem que não é matriculado na instituição. A ocorrência foi registrada quase duas semanas após o crime.
9h13.
Repita.
9h13. Pressionada pela CPI da Petrobras, advogada de 9 delatores da Lava Jato abandona clientes.
Beatriz Cata Preta deixou os casos duas semanas após o lobista Júlio Camargo afirmar que pagou propina a Eduardo Cunha.
Nesse período, membros da CPI já pediram explicações sobre a origem dos pagamentos dos réus da Lava Jato e uma lista com os nomes dos clientes.
A justiça já foi avisada e os delatores têm até 30 de julho para constituir outro defensor.
Secretaria de Segurança Pública de São Paulo suspende manobras arriscadas feitas por policiais militares da rota.
O tradicional comboio da troca de turnos da tropa de choques da PM Paulista já deixou agentes feridos.
As viaturas saem do quartel na Luz, região central, em alta velocidade, fazem curvas bruscas e chegam a ficar em apenas duas rodas no asfalto.
Segundo o secretário Alexandre de Moraes, os excessos que colocam a vida de pessoas em risco têm de ser coibidos.
Procurador que apura tráfico de influência supostamente praticado por Lula em favor da Odebrecht será investigado.
O procedimento disciplinar foi acatado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público a pedido da defesa do ex-presidente.
O Instituto Lula questiona o fato de Valtan Timbó Mendes Furtado ter aberto a apuração antes de vencer o prazo que a defesa tinha para apresentar respostas.
O pedido de suspensão de investigações contra o ex-presidente, no entanto, não foi acatado.
Indústria de materiais de construção em São Paulo fecha quase 6% dos postos de trabalho em abril em relação ao mesmo mês de 2014.
Segundo a Abramat, que reúne as indústrias do ramo, em abril o setor detinha 240 mil empregos formais.
O número corresponde à queda de 1% na comparação com março.
As empresas da área contam com a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida, de habitação popular, para se recuperar.
Agora são 9h15.
Repita.
9h15.
Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is.
Reinaldo, como é que é? Lula está querendo debater o impeachment com Fernando Henrique?
Dá para acreditar? Ai, ai, será o dia da marmota, o filme? 10 anos depois, estamos de volta àquele 2005, quando os companheiros então procuraram tucanos para falar das inconveniências do impeachment de Lula. No ano seguinte, o petista venceu a reeleição. Em 2010, o PT venceu de novo. Em 2014, outra vez. Tendo sempre como uma de suas bandeiras a suposta herança maldita dos tucanos. Segundo informa a reportagem da Folha desta quinta, o ex-presidente petista encarregou amigos comuns, seus e de FHC, de marcar uma conversa com o ex-presidente tucano para debater a crise, ora vejam, conter o impeachment de Dilma. Logo, tudo indica que ele vê mesmo no horizonte o impedimento da presidente. Sabe como é? Quem tem PT tem medo. Oficialmente, o Instituto Lula nega essa movimentação e diz que o petista nem mesmo tem a intenção de conversar com o FHC. Informa, no entanto, a reportagem que, em off, nos bastidores, a abordagem existe mesmo. Ouvido pelo jornal, respondeu o tucano o seguinte: o presidente Lula tem meus telefones e não precisa de intermediários. Se desejar discutir objetivamente temas como a reforma política, sabe que estou disposto a contribuir democraticamente. Basta haver uma agenda clara e de conhecimento público. Boa resposta. Aliás, o encontro poderia se dar, deixe-me ver, no Itaquerão, com portões e microfones abertos e telão. Aí a gente poderia saber, afinal, que diabos Lula gostaria de conversar com o FHC. Seria de todo conveniente, claro, que os tucanos não caíssem nessa cascata. A melhor relação que um partido de oposição pode manter com o PT é a distância. O espaço institucional da convivência é o Congresso Nacional, não é mesmo? Essa conversa de encontro é um dos desdobramentos da tese bocó da crise institucional que estaria em curso e que poderia se tornar aguda com o eventual impeachment de Dilma. Diga-se de novo, não há crise institucional nenhuma, há uma crise política, uma crise econômica e uma crise de confiança. 2. O eventual impeachment de Dilma seria seguido por um suspiro de alívio de praticamente 2/3 da população, o outro terço compreenderia. Nota antes que continue, eu não acho que se deva empichar um presidente só porque a maioria quer, há leis no país. Ocorre que considero que leis que levam impedimento foram violadas. Que tal deixar que o sistema jurídico e as regras da democracia se encarreguem do assunto? Lula julga estar, por acaso, no Afeganistão? Acha que uma crise pode ser debelada com o encontro de senhores da guerra e chefes de tribos que decidirão então os rumos da nação? Basta ler a reportagem para concluir, ademais, que os petistas estão tentando levar a sua própria confusão para dentro do PSDB, listando tucanos que seriam e que não seriam conversáveis. Dilma ganhou uma eleição há 9 meses com uma determinada pauta e governa há 7. Se não pode cumprir o que prometeu e se aderiu a todas as práticas que demonizou durante a campanha, algumas delas corretas, diga-se, ela que se vire. Afinal, é presidente da República e tem responsabilidade política. Houvesse realmente o risco de o país ir à breca com a sua eventual saída, ok. Então que se conversasse. A política também serve ao propósito de evitar o mal maior. Ocorre que o mal maior é a presidente ficar, não sair, como sabem hoje amplos setores da sociedade. O episódio patético do superávit primário dá conta da encalacrada em que se meteu o governo. A pergunta que requer uma resposta mais urgente não é o que vai acontecer com o Brasil se Dilma sair, mas o que vai acontecer se ela ficar. Um governo que reduz a previsão de superávit primário em 86,3% depois de 5 meses está absolutamente perdido. Sei que os petistas têm dificuldades para entender como funciona a democracia, mas eu lembro a eles. Nos regimes democráticos, a oposição também é eleita pelo povo. Eleita, no caso, para vigiar o governo e cobrar que se comporte segundo as regras. Lula quer conversar? Ora, se Rodrigo Janot lesse direito à Constituição, as pedaladas fiscais dadas por Dilma no primeiro mandato já teriam motivado uma denúncia à Câmara, não é mesmo? Afinal, elas contribuíram para a mistificação dos números. Em 2014, coube a Aécio lembrar os rigores da crise. Dilma anunciava, como é mesmo, uma nova etapa do desenvolvimento brasileiro. Eu estou querendo fazer terceiro turno? Eu não. Quero apenas que essa gente responda por sua obra. Já disse e repito, as pedaladas fiscais também foram uma forma mais do que escancarada de crime eleitoral. Que se cumpram as leis, sem papo furado. De resto, acho bom que Lula comece a se preocupar mais consigo mesmo do que com Dilma. Ele não está em posição de negociar nada. A depender do que venha por ele, vai ter de pedir arrego, sim, mas é em seu próprio benefício. Assim falou R.A., o blogueiro falastrão, segundo a gentil denominação com que Lula me brindou, e eu me orgulho muito disso. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento Caçula de Pneus, a oficina do seu carro, a número 1 em serviços automotivos. Ligue 3040-6464.
920.
Repita.
920.
Seu carro tá balançando, sem controle, saindo de lado nas curvas. É amortecedor. Olha só, a Caçula de Pneus está com uma super promoção de amortecedores a preços imbatíveis em até 12 vezes. Troque agora. Acesse caçuladepneus.com.br, ligue 3040-6464 ou confira nas lojas. Caçula de Pneus, a número 1 em serviços automotivos. Sua revendedora oficial Pirelli.
Caçula de Pneus.
Todos juntos fazem um trânsito melhor.
3 anos de garantia total e baixo custo de manutenção. Quanto vale? E um motor potente e econômico. Quanto vale? E contar com a maior rede de concessionárias do país. Quanto vale? Quer saber quanto vale? Up 2016 completo por R$ 35.990 com taxa zero. E novo Fox Rock'n'Rio 1.6 completo. Com volante multifuncional, sistema de som e detalhes exclusivos por apenas R$ 46.990. Não perca! Um Volkswagen sempre vale. Todos juntos fazem um trânsito melhor.
E vale entrando o judô oponente no tatame. Ele aperta o kimono.
Se
distância longa e fica só esperando o judoca brasileiro. E vem aí o nosso atleta do time Brasil. Vem com disposição, vem de cara feia, meu amigo. Opa! E vem também com um jogador de rugby. E um arqueiro. E um cavaleiro. E vem até com o cavalo do cavaleiro. Peraí, minha gente, mas o que é isso?
Quando a gente entra em ação, entra um time inteiro. Agora é time Brasil. Agora é Bra. Bradesco. Tudo de Bra pra você.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
9 horas 22 minutos.
Repita.
9:22.
Ouvinte conectado, Jovem Pan Viber. 567.000, 7.000.
Os ouvintes continuam bravos com a redução da velocidade na marginal. Ninguém tá aceitando isso não, né? Vamos ouvi-los.
Bom dia, amigos da Jovem Pan, quem fala é Luiz do Tatuapé. Nesse assunto de redução de velocidade nas marginais, eu não entendo por que ninguém vai em cima das motocicletas que desrespeitam todas as regras de trânsito. Muito obrigado.
Meu nome é Marilene, eu falo de Interlagos. Quero dar uma sugestão ao prefeito para que ele construa uma ciclomoto nas marginais e deixe as velocidades como eram antes, que estavam bem melhor.
Bom dia, pessoal da Jovem Pan, Roberto de São Paulo. É curioso de onde a CET tirou esses dados, né, para redução da velocidade. Era para evitar acidente, mas ontem tivemos 3 acidentes fatais nas marginais envolvendo motociclista. É curioso como é que eles conseguem fazer essas obras de arte, né?
567.000, 7.000 é o Viber da Jovem Pan. Se manifeste.
9 horas 23 minutos.
Repita.
9:23.
Denise Campos de Toledo, como é que andam os números do desemprego aqui no Brasil?
Cada vez piores, viu, Raquel? Nós tivemos a divulgação agora pelo IBGE daquela taxa mensal que é apurada nas principais regiões metropolitanas do país, em 6 regiões metropolitanas, né? E a taxa chegou a 6,9% em junho, a taxa mais alta para o mês desde 2010. No mês anterior estava em 6,7%, e é uma coisa meio estranha da gente entender, porque o desemprego vem subindo mês após mês e mensalmente o IBGE coloca que estatisticamente permaneceu estável. Só que foi de 6,7% para 6,9% e em junho do ano passado estava em 4,8%. Naquela época a gente estava ainda numa situação de quase pleno emprego. Houve uma queda forte da massa real de rendimento dos trabalhadores, de 4,3% na comparação anual. Houve uma pequena variação positiva mensal, mas 4,3%, isso explica em boa parte a queda do consumo que nós estamos verificando aí nos vários setores, a demanda em queda no país. Agora tem uma outra taxa, aquela PNAD contínua, que mostra a variação trimestral do emprego, que já está no patamar mais alto. Essa taxa é apurada em 3.500 municípios. Vale lembrar que em maio já registrava o desemprego na faixa de 8,1%. Agora, o que nós temos de sinalização concreta em qualquer apuração é que o desemprego está crescendo e as projeções dos empresários são de mais cortes nos próximos meses, já que não existe a perspectiva de recuperação da atividade econômica. Então, é o que nós temos, é desemprego em alta e nem aquele projeto do governo deve segurar muito.
Jornal da Manhã, 9 horas 25 minutos.
Repita.
9:25.
A Advocacia Geral da União entregou nesta quarta-feira ao Tribunal de Contas da União a defesa da presidente Dilma Rousseff no processo sobre as chamadas pedaladas fiscais do governo. O TCU avalia se os atrasos nas transferências do Tesouro Nacional aos bancos públicos para o pagamento de programas sociais como Bolsa Família feriram ou não a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós estamos agora na linha com o ministro Augusto Nardes, que é o ministro relator das contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff. Ministro, bom dia para o senhor.
Bom dia, prazer falar contigo.
Prazer nosso. Ministro, para se defender, o governo atacou outros governos, atacou outras administrações que também teriam, segundo o Palácio Planalto, recorrido às mesmas pedaladas fiscais. Aí eu pergunto ao senhor, uma pedalada justifica a outra?
Bem, o que nós estamos avaliando são as contas de 2014. E eu sou relator dessas contas, portanto, avaliação se foi cumprida a lei nesse período, ou seja, 2014. E se a lei foi cumprida, nós vamos ver agora com essas 1.000 páginas que eu recebi ontem, para ser avaliado, estou entregando para a equipe técnica daqui a pouco, e eu também começo a avaliar, mas a equipe técnica que dá o seu parecer, será feito com muita profundidade a avaliação aonde foram colocados bilhões de reais que pertencem à sociedade. As contas não são somente da presidente, na verdade tem que explicar que esse resultado é dinheiro pago de impostos por todo cidadão brasileiro que quer uma saúde melhor, que quer uma educação melhor. Então tem que avaliar com muito critério, porque o país precisa gerar emprego, distribuir renda, precisa de investimentos, e os recursos têm que ser bem aplicados. Eficiência, eficácia é o que a gente quer. E o tribunal, além de avaliar a questão da legalidade das contas, também passou de uns anos para cá a fazer uma avaliação de onde está sendo empregado esse dinheiro, centavo a centavo. Fizemos uma economia nesses últimos anos de 100 bilhões de reais, na Copa próximo de 800 milhões que havia de subpreço. Alertamos a questão da Petrobras que ia acontecer isso, já avisamos isso há 6, 7, 8 anos atrás, infelizmente não foram tomadas medidas, a Petrobras perdeu um valor de mercado de 200 bilhões de reais, valia 350, hoje vale 150 bilhões, então prejuízo imenso para a nação brasileira. Então cada centavo aplicado pela presidente ou pelos seus ministros, ou seja em governos estaduais ou governo municipal, é dinheiro do povo brasileiro que tem que ser avaliado com muito cuidado. Então, nós estamos com a equipe técnica que começa a analisar daqui a pouco esses dados entregues ontem, para ver se houve cumprimento da lei, seja em 2014 ou em relação a outros atos. Então, nós vamos avaliar os anexos, enfim, são documentos bastante longos que teremos que avaliar nos próximos dias.
Ministro, bom dia. É Marco Antônio Villa. Eu queria perguntar para o senhor saber, o advogado-geral da União disse ontem que a rejeição das contas de Dilma Rousseff violaria, segundo ele, a segurança e a estabilidade jurídica. Como é que o senhor avalia uma declaração desse tipo do advogado-geral ou do chefe da Advocacia-Geral da União?
Bem, eu vou avaliar isso porque recebi a documentação, vi a sua declaração nos jornais. E com todo respeito ao advogado-geral da União, eu acho que o Tribunal de Contas é que tem condições de verificar se a lei da responsabilidade fiscal está sendo cumprida ou não, porque a lei é muito clara que não pode gastar mais que arrecada no ano, e o ano passado isso já está no relatório inicial, por isso que eu falo dos números. Além de não ter sido feito um contingenciamento, agora vamos ver a explicação, isso está no relatório anterior, 28,5 bilhões não foram feitos contingenciamento, ou seja, uma economia para não gastar mais que o governo arrecadou, e ainda foram liberados 10 bilhões. Então, agora nós vamos analisar se isto é segurança jurídica ou não é segurança jurídica. Portanto, a gente vai avaliar com cuidado, com toda a parcimônia, para não cometer injustiças, e vamos passar para a equipe técnica fazer essa avaliação e lá na frente depois eu formato o voto. Portanto, eu não vou antecipar minha posição em relação ao que está sendo declarado pelo Adams e nem pelos ministros e pela presidente nesse relatório que foi apresentado. O que eu posso afirmar é que já existe um entendimento, claro que ainda está em discussão, um processo relatado pelo ministro José Múcio, que foi indicado, inclusive, durante o período do presidente Lula, uma indicação pessoal. Nós temos aqui 9 ministros, só para os senhores entenderem. São 6 indicados pelo Congresso numa votação secreta.
Sim.
2 são da área técnica, formando 8. São concursados, 2. E os outros são votação secreta, ou seja, eu disputei com 4.
Sim.
E um indicado pela presidente da República, ou pela presidência da República, no caso foi o ministro José Múcio, que é o único indicado pela presidente dos 9. Então, só para as pessoas entenderem como é que funciona, claro, o Tribunal de Contas da União.
Deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor. O senhor me disse o seguinte, numa das respostas aí, que o TCU alertou o governo federal sobre os gastos da Copa e fez o possível para evitar a expressão do senhor sobre preços, né? Depois o senhor fez referência também, e durante 5, 6, 7, 8 anos, que o TCU manifestou seríssimas preocupações sobre a Petrobras. Eu acrescentaria um outro fato, e eu me lembro que eu fui consultado na época pelo corpo técnico, excelente, por sinal, do TCU, sobre a transposição das águas do Rio São Francisco, que é uma das tragédias anunciadas. Se gastou bilhões, obras inacabadas, e o objetivo central do projeto até hoje não foi atingido. Como é que o senhor, como membro do TCU, se sente na medida em que o tribunal alerta o executivo de diversos problemas, de sobrepreços, de gastos equivocados, mas o executivo parece que, usando uma expressão popular, não está nem aí.
Bem, em relação a essa questão da Petrobras, é bom dizer que nós bloqueamos os bens de 9 diretores da Petrobras. Já existe uma decisão nossa do tribunal há algum tempo, a questão de Pasadena, que foi feita uma compra de uma refinaria que, na avaliação de mercado, custava 300 milhões e foi pago 1,5 bilhão. Né? Isso aí gerou toda essa situação da Operação Lava Jato, né? Portanto, foi um tema levantado pelo Tribunal de Contas da União e que, de forma muito competente, a Polícia Federal foi atrás e aí veio à tona tudo o que está acontecendo aí. Portanto, o Tribunal tem feito. Em relação à transposição do São Francisco, a projeção era para terminar em 2010, nós estamos em 2015, valor inicial 4 bilhões, está próximo de 9 bilhões, ou seja, já existe um preço praticamente mais que o dobro do estabelecido. E assim aconteceram também com as refinarias. A refinaria Abreu Lima começou com valor de 2 bilhões e meio de dólares, já está próximo de 20 bilhões de dólares, ou seja, mais de 60 bilhões de reais. Então, são dinheiros, esse é dinheiro público, é dinheiro pago pelo cidadão, impostos, e nós temos que ter um cuidado, porque a Petrobras perdeu boa parte da sua credibilidade em nível internacional e levou junto, de certa forma, o Brasil. Então, as contas são importantes, por quê? Porque o investidor, seja o brasileiro em São Paulo, seja o brasileiro lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, ele quer fazer investimento em coisas que lhe dê segurança. E o investidor externo também. E se as contas não estão adequadas, você vai investir numa empresa, a Empresa Brasil. Ou seja, a Empresa Brasil somos todos nós. Competimos hoje no mercado globalizado, com várias nações. Nós temos que avaliar a competitividade nossa, melhorar a nossa competitividade. Essa avaliação eu fiz nas contas. Mas, além de avaliar a competitividade, saber se os números têm credibilidade. Se os números não estão corretos, empresas vão investir no Brasil. Eu tenho segurança de que boa parte dos investidores estão se retraindo, tanto internamente como externamente, ou até alguns brasileiros já estão investindo mais externamente que internamente, porque não tem segurança em relação à credibilidade dos números apresentados. E cabe a nós fazer essa avaliação. Além de ver os números, nós temos que também avaliar a questão da possibilidade da nação crescer. E nós não queremos que aconteça o que aconteceu com a Espanha, com a Grécia. O ano passado eu alertei a presidente da República, 2,3 trilhões, ou seja, a sua aposentadoria, a minha aposentadoria e todos os brasileiros não estavam sendo contabilizados de forma adequada. Alertei, o governo já contabilizou mais de 1 trilhão, eu não estou falando de bilhões, estou falando de trilhões, que é o futuro da aposentadoria daqui a 15 anos, 20 anos. A Previdência é um grande gargalo da nação brasileira. E esses números, se não estão sendo apresentados de forma adequada, cabe ao Tribunal de Contas alertar, porque depois chegamos numa situação dramática, como chegou a Grécia, enfim, que os números não são confiáveis, ou como a Argentina, que perdeu a credibilidade por não ter números confiáveis. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com isso, e por isso que a nossa equipe técnica, que eu passo daqui a pouco o relatório para eles, avaliar, chamo eles aqui e vou entregar para eles fazer uma avaliação muito criteriosa em defesa do cidadão brasileiro e do país.
A decisão do TCU é encaminhada ao parlamento, é isso, ministro?
Encaminhada depois ao parlamento.
E os jornais noticiários...
E aí, somente nesse caso que passa pelo parlamento. Nas outras decisões de governadores e ministros, passa pelo tribunal, e o tribunal que toma a decisão independente.
Os jornais noticiaram que nos anos há contas que não foram julgadas até hoje pelo parlamento. É verdade isso?
Isso é verdade. É outro aspecto, me parece que tem 16 contas que não foram julgadas. Aliás, eu já tinha falado isso com os presidentes do Senado, da Câmara, alguns anos atrás, como presidente do tribunal, eu estive lá, fiz um apelo para que seja julgado. Agora o Eduardo Cunha está dizendo que vai julgar, e o Renan também prometeu. Eu fico feliz que, finalmente, porque a principal função do Congresso é fiscalizar o dinheiro público, onde está indo o dinheiro do povo brasileiro.
Ministro, em quanto tempo esse parecer final chegará às mãos do Congresso?
Primeiro tem que ter o julgamento aqui, tem o parecer técnico da equipe técnica, depois eu formato o voto, depois de formatado o voto, a minha posição, que é basicamente o voto técnico que será apresentado pela equipe, eu dou 5 dias para os ministros avaliar, mas eu já estou me antecipando em relação às respostas, não em relação ao voto futuro, às respostas do governo contraditório. Eu vou mandar distribuir hoje para os 9 ministros e também para os ministros substitutos, que são 4 aqui no tribunal. Então, nós vamos distribuir isso de forma antecipada para dar o máximo de transparência, toda a oportunidade de defesa ao governo, como também daremos toda a oportunidade de quem quiser fazer qualquer tipo de colocação, estamos à disposição para conversar, dialogar. Esse curso é aberto, nós temos que ser uma corte aberta, porque a transparência é fundamental. A sociedade brasileira mudou e o mundo mudou nesses últimos tempos, nós temos que ter o máximo de transparência, e por isso que eu estou falando com vocês. O correto seria até eu ficar fechado em copas e não falar nada, mas a sociedade não toma conhecimento, e eu sei que o governo está fazendo todo o possível para esclarecer, e eu espero que consiga esclarecer, porque é dinheiro público do povo brasileiro.
É assunto nosso. Ministro, muito obrigada. Nós conversamos com o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que é relator das contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff. Nós agradecemos a participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia.
Obrigado, bom dia.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Caçula de Pneus, a oficina do seu carro, a número 1 em serviços automotivos. Ligue 3040-6464.
9 horas e 38 minutos.
Repita.
9h38.
Situação no Brasil é como filme de terror sem fim, diz o diário britânico Financial Times.
Em editorial nesta quinta-feira, o jornal indicou que crises econômica e política simbolizam podridão crescente no país.
São Paulo registra aumento no número de roubos de carga no primeiro semestre de 2015.
Foram 4.442 casos nos 6 primeiros meses deste ano, contra 4.300 no mesmo período de 2014.
Preço do pão francês fica quase 7% mais caro em 2015.
O aumento foi influenciado pelo custo da energia elétrica, da água e também da variação cambial.
Ladrões usam um banco de praça como cativeiro após roubar o carregamento de leite condensado na Zona Sul de São Paulo.
Os bandidos fugiram para uma favela nesta madrugada, mas foram expulsos, não tendo para onde levar os reféns.
Dupla é presa com cerca de R$1.200.000 em notas falsas dentro de um hotel em Brasília.
De acordo com a Polícia Civil, os dois suspeitos estariam usando a suíte presidencial para vender as moedas fraudadas.
Hong Kong é considerado um dos piores mercados imobiliários do mundo.
O excesso de lixo e de poluição tem espantado pessoas interessadas em comprar apartamento.
Monte Fuji, o ponto mais alto do Japão, passa a ter internet sem fio de graça.
As antenas não são expostas para não poluir a vista do ponto turístico.
Acidente com ônibus ucraniano deixa 5 mortos e 25 feridos nesta quinta-feira na Polônia.
O veículo teria invadido a pista contrária, caído em uma vala e atingido uma árvore.
Há um ano das Olimpíadas do Rio de Janeiro, prefeito admite que o custo das obras pode aumentar.
A estimativa de gastos está atualmente em R$38,2 bilhões.
Sem detalhar o sobrepreço, Eduardo Paes, do PMDB, disse que pode ter custos de última hora.
Ressaltou, no entanto, que a prefeitura está com tudo bem planejado.
Consórcio que representa cidades da região de Campinas, em São Paulo, quer aumentar para 31% a captação de água do sistema Cantareira.
Atualmente, o PCJ pode retirar 14% dos mananciais, mas defende uma divisão proporcional ao número de habitantes.
Pede captação máxima de 10 mil litros de água por segundo para a região, enquanto a Sabesp, que distribui para a Grande São Paulo, ficaria com 24 mil.
A outorga do Cantareira deveria ter sido renovada em outubro do ano passado, mas foi adiada devido à seca.
9h41.
Repita.
9h41.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Oferecimento: Tóquio Marine Seguradora. Para proteger de verdade sua empresa, faça um seguro Tóquio Marine Empresarial e toque seus negócios com mais tranquilidade.
Agora subiu um pouquinho o índice de congestionamento na cidade, são 48 quilômetros. A Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco e Interlagos, está parada desde a Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária. E o congestionamento já atinge também a marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, Castelo Branco, a partir da ponte do Piquiri. São 10 quilômetros apenas nesse trecho das duas marginais. A Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes Marginal, está parada desde o viaduto Jabaquara até o viaduto Santo Amaro. E o eixo norte-sul, no sentido Aeroporto Santana, para no viaduto João Juliano da Costa Guiar e só anda a partir do Cebolinha.
Julho é o super mês de aniversário da Loja 100.
E você é nosso convidado mais importante. Venha fazer a festa. Estofado de canto Nepal, composê bege retrátil. Na Loja 100, só 1.490 à vista. Ou em 10 de 149 por mês sem juros. É isso mesmo. É o seu estofado de canto Nepal por apenas 10 de 149 por mês sem juros no carnê ou no cartão. Loja 100, a menor prestação do Brasil em toda a linha. Compare.
Super mês de aniversário Loja 100.
Compare.
Comprove e aproveite.
Visite Campos do Jordão e conheça o Market Plaza, o mais completo shopping de inverno do Brasil. No Market Plaza você tem 72 lojas e também o Minuto Pão de Açúcar, a Riachuelo Fashion, a Flagship da Natura e um Food Hall com 22 food trucks e food bikes com incríveis opções gastronômicas. Campos do Jordão Market Plaza, o seu shopping de inverno. Até 2 de agosto em Campos do Jordão. Acesse www.marketplaza.com.br. O clássico ganhou um toque de rebeldia. Novo Classe C, um carro que reúne inovação numa mistura de tirar o fôlego. Seu design agressivo, tecnologia e acabamento superior, agora com condições imperdíveis. Mercedes-Benz C180, com entrada de 60%, mais 24 parcelas e taxa zero. IPVA e as duas primeiras revisões grátis. Vá hoje mesmo até uma concessionária Mercedes-Benz e saia dirigindo o carro dos seus sonhos. Comarque, paixão por Mercedes. Acesse nosso site, comarque.com.br. Na cidade. Somos todos pedestres.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora, Jovem Pan.
9h43.
Repita.
9h43.
Denise Campos de Toledo, parece que essa notícia aí da redução do superávit primário fez mal ao dólar. O dólar subiu, né? Tá.
Exatamente.
3,26, é isso?
É incerteza, né, Raquel? O temor até que as agências internacionais acabem rebaixando a nota de avaliação de risco do Brasil em função dessa incapacidade de o governo gerar superávit. O dólar abriu os negócios hoje em alta de 1,77%. A cotação de venda do comercial está em R$3,285. E ontem, só com a expectativa de anúncio, que aconteceu no final da tarde, o dólar já vinha subindo. Então, a gente pode esperar muita agitação no mercado em função disso e aguardar para ver como é que as agências vão ler toda a explicação dada ontem pela equipe econômica, né?
O que faz esse dólar baixar, hein? O que pode fazer o dólar baixar, Denise?
Não, agora é difícil, né, Raquel? Não tem como. Ele até pode ajudar nas exportações brasileiras, melhora a competitividade, agora tem um risco em relação à inflação. Agora o Brasil está num momento muito ruim. Há muita instabilidade política, preocupações do mercado com relação a desdobramentos de todo esse confronto aí entre o governo e o Congresso, as lideranças aí no Congresso, e tem a recessão pesada, a dificuldade de execução do ajuste fiscal, desemprego em alta, como nós conferimos há pouco. Então, todos os indicadores muito ruins, né? E aí o dólar acaba sendo um termômetro dessa situação toda, afugenta investidores, e aí com menos oferta de dólares aqui, a tendência é de alta. Vamos ver, né? Tem que surgir algum fato positivo, mas está difícil.
É, a gente se preocupa com a alta do dólar, porque a alta do dólar significa que a nossa moeda está mais desvalorizada. E quanto mais desvalorizado está o real, menor o nosso poder de compra, né?
É, e tem inflação, né? A inflação sobe, a inflação que já está em mais de 9% ao ano.
É isso aí.
9h45.
Repita.
Faltam 15 para as 10.
E agora a informação de Tiago Berraz.
No fim de junho, antes da inauguração da ciclovia da Avenida Paulista, o vereador do PV, Gilberto Natalini, entrou na justiça. O parlamentar queria saber o quanto a prefeitura estava gastando com as obras na cidade. E os documentos vieram incompletos.
Por exemplo, aquela ciclovia que vem lá do CEAGESP em direção ao... passa pela Pedroso, pela Faria Lima, em direção ao Ibirapuera, nós verificamos lá que a prefeitura empenhou o total do custo da obra, são 6 trechos... O total do custo da obra dá mais ou menos em torno de 20 quilômetros de ciclovia, mas só foi executado 2 trechos.
O vereador Gilberto Natalini questiona como a prefeitura chegou a valores das ciclovias.
Essa ciclovia em particular é aquela que nós já tínhamos levantado os valores a partir das informações do Tribunal de Contas do município.
Tá.
Que era aquela que o quilômetro custava em torno de 5,4 milhões de reais. A Paulista, a informação que a gente tem é que custou 3,4 milhões de reais. O que nós precisamos estudar é exatamente o se foi só ciclovia ou se foi ciclovia junto com outras intervenções e outras obras.
O vereador Gilberto Natalini promete ir de novo à Justiça caso a Prefeitura não envie os demais documentos. Ele também quer saber quanto custou a nova sinalização de velocidade nas marginais e, por enquanto, não recebeu nada da CET. O parlamentar do PV participou do Radioatividade, programa que vai ao ar aqui na Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 16h às 18h.
Lembrar que o prefeito da cidade disse essa semana que as alterações em relação ao limite de velocidade na via local e na via expressa das marginais é só um experimento que ele está fazendo, como se ele estivesse num laboratório, você faz um experimento tal. A pergunta é quem é que vai pagar se voltarmos a, que eu espero que o bom senso ocorra, a velocidade anterior, que aí vai ter de trocar as placas tudo outra vez, além das multas aplicadas nesse período tal. Lembrar também que é importante essa iniciativa do vereador, porque pelas contas divulgadas, pelos dados divulgados pela Prefeitura à época, na inauguração aqui na Avenida Paulista da ciclovia, eu fiz as contas, que era pegar o valor total e dividir pela extensão, com dados da Prefeitura, segundo os jornais, dava exatamente R$ 45 o centímetro, o que me parece que na história da humanidade, desde o Hammurabi, no século XVIII a.C. até hoje, eu não conheço nenhum caso semelhante a esse. Então, nós temos que saber, sim, o custo, né? Saber que, porque quem paga tudo isso somos nós, os paulistanos.
9h48.
Repita.
9h48.
E agora, seu destaque final, professor Marco Antônio Villa.
Já que nós estamos falando de gastos, eu fiquei atento à entrevista com o ministro do TCU, Augusto Nardes, e os dados que ele apresentou realmente são extremamente preocupantes, né? Por exemplo, em relação à transposição das águas do Rio São Francisco, algo que eu lembro em toda a discussão me coloquei contra e fui até consultado pelo excelente corpo técnico, por causa de um dos livros meus que trata de uma ampla história das secas no Nordeste do século XIX e XX, e eu vi que eles realmente conheciam do que estavam dizendo, fizeram um longo, uma introdução histórica, relatório, por sinal, que está disponibilizado na rede do TCU, fez um excelente relatório e mostrou que a obra era um absurdo, o custo estava tudo totalmente equivocado e tal. Em 2010, vale lembrar, já tinha sido gasto R$ 4 bilhões. Em 2015, saltou para R$ 9 bilhões e a obra está inacabada. Parte dela, que tinha sido construída, caiu túneis, canais que estão rompendo. Outro dia, durante a campanha eleitoral de 2014, a presidente foi a Alagoas, a região de Delmiro Gouveia, e foi inaugurar o Canal do Sertão de 60 quilômetros de extensão. Imagina, a transposição enorme, 60 quilômetros, não tinha água. Colocaram um esguicho, ela desceu do helicóptero, o esguichinho lá levou um pouquinho de água, ela inaugurou, fecharam o esguicho, ela pegou o helicóptero, foi embora e ficou assim. Quer dizer, quando ele também dá um dado extremamente preocupante sobre a refinaria Abreu Lima, um dado oficial de alguém do TCU, que orçado inicialmente em R$ 2,5 bilhões, já custou 20, né, 8 vezes mais, e até hoje não foi plenamente inaugurada. Falou de Pasadena também, e foi falando, e aí a pergunta é, o TCU é um órgão de assessoria ao Poder Legislativo. Quer dizer, como é possível a gente jogar tanto dinheiro fora, dinheiro de corrupção, é a corrupção anunciada, dinheiro que a gente poderia ter destinado aos gastos de saúde, segurança pública, transportes, tudo aquilo que nós sabemos as carências do Brasil, foram roubados pelo projeto criminoso de poder. E isso não é aleatório, não é um ato de um indivíduo, não é um ato que não há ligação entre uma coisa, é uma quadrilha, que são muito mais que três, é uma quadrilha centenária em termos de elementos que participam desse saque organizado do Estado. Esse projeto criminoso que destrói o Brasil. Então, os dados apresentados pelo presidente TCU são extremamente preocupantes. E o pior, que a gente fica inerte, porque sabemos que não adianta nada falar que estão roubando. Não há ação efetiva nenhuma. E quem tem popularidade de 7,7, que é presidente da República, continua nos governando. A pergunta é, até quando o Brasil vai aguentar esse projeto criminoso do poder? Até quando nós teremos uma presidente com aceitação do eleitorado pesquisado de 7,7, que é o menor índice da história do Brasil?
Destaque final, Raquel Xerazade.
Meu destaque final também é a corrupção. Essa é para quem acha que corrupção está só em Brasília, para quem acredita que só existe corrupto de terno e gravata em cargo político. Nada disso. De 2003 a 2015, segundo informação da Controladoria Geral da União, 5.390 servidores públicos foram expulsos por acusação de corrupção. É uma média de mais de um funcionário por dia. É muita gente, é muita corrupção. Só nos primeiros três meses deste ano, o Executivo Federal exonerou 156 agentes públicos por envolvimento em atos ilícitos. Foram expulsos funcionários corruptos da administração federal em quase todos os estados brasileiros. As únicas exceções foram o Piauí e Sergipe. No ano passado, o Executivo bateu recorde de expulsão de corruptos. Foram 550 servidores exonerados, o maior número em 12 anos. Além de ficar inelegível por 8 anos, o servidor ou agente público flagrado em corrupção é impedido também de ocupar cargo público por 5 anos. Responde a processo para ressarcir os cofres públicos e, se o corrupto for um servidor aposentado, ele pode até perder o direito ao benefício. Os nomes dos servidores corruptos, para quem quer, para quem quer conferir, eles constam lá no cadastro de expulsões do portal da transparência do governo federal. É como se esses corruptos ficassem fichados. Ficou com pena? Eu não fiquei, não. Todo castigo para corrupto ainda é pouco. O corrupto é uma praga que se espalha pelo país, envergonhando o funcionalismo público, corroendo a nossa dignidade, a nossa esperança, contaminando as instituições e causando um enorme prejuízo a todos nós, cidadãos de bem. Os corruptos são, como bem colocou o ministro Celso de Mello, os profanadores da República. Por causa dos corruptos, a saúde sempre vai mal, a educação é precária, a segurança é capenga. Graças aos corruptos, faltam médicos, remédios, leitos, livros, transporte, segurança, presídios, falta paz social, porque o recurso que deveria servir o cidadão acaba encontrando pelo caminho um servidor sem ética, um político imoral, um fiscal venal, e o dinheiro que é do povo e deveria voltar para o povo acaba desviado para o bolso desses malandros. Quando o corrupto ganha, todos nós perdemos.
E agora o pingo final de Reinaldo Azevedo.
E o meu pingo final vai para o superávit primário. O governo reduziu mesmo a meta de 1,1% do PIB para 0,15% do PIB. Um pequeno corte de 86,36%. Governo que planeja é assim. Não custa lembrar que essa meta foi definida há coisa de 5 meses. Há 3 dias, Joaquim Levy se mostrava contrário até que se reduzisse a dita cuja de 1,1% para 0,4%, conforme propunha o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, mais realista do que o governo, sim, mas ainda assim muito otimista. Previ ontem aqui que a reserva esperada para amortização de juros da dívida ficaria em 9 bilhões de reais. O governo anunciou à tarde que será algo entre 8,5 bilhões e 9 bilhões. Por que você deve acreditar? Bem, você não deve. E a razão é simples, ditada pela lógica. A economia inicialmente prevista era de 66,3 bilhões. Se bastaram 150 dias para que ela fosse capada em mais de 57 bilhões, por que apostar que o governo vai mesmo conseguir economizar aqueles 9 bilhões? O erro de cálculo foi tamanho que mesmo esse 0,15 só será alcançado, segundo o governo, com um bloqueio de 8,6 bilhões. Na manhã de ontem, afirmei que o país caminha para o déficit primário. Na verdade, os números divulgados pelo governo indicam que já está produzindo o déficit primário. O valor do corte do orçamento praticamente coincide com tudo que se espera economizar. Os dados seguem devastadores para as contas públicas. O governo reduziu 46,7 bilhões de reais a receita líquida esperada, ou quase 0,9% do PIB, mas a previsão de gastos aumentou em 11,4 bilhões. O ministro Joaquim Levy tentou fazer do limão uma limonada. Disse ele: "O objetivo é diminuir a incerteza da economia. Ao informarmos a meta que nós consideramos alcançável, adequada, segura diante do cenário que vivemos, nós damos uma informação importante para a economia." Ok, A verdade é melhor do que a mentira, mas é evidente que o que se tem aí não serve de consolo, não é mesmo? Não são números que estimulem os agentes econômicos. A queda da receita é fruto direto da queda da arrecadação determinada pela recessão em curso. Mais corte de gastos oficiais implica um pouco mais de recessão. A propósito, no período de 12 meses até maio, o setor público, que compreende o governo central, estados, municípios e estatais, acumulou déficit de 0,68% do PIB. Nem que o Espírito Santo baixasse em Brasília se conseguiria fazer um superávit primário de 1,1%. É cada vez mais frequente no mercado a previsão de que a recessão atingirá também o ano de 2016, o que jogaria a economia para uma tímida retomada só em 2017. Os petistas adoram comparar o país com uma casa e o orçamento da União com o orçamento doméstico. Você entregaria suas contas pessoais para essa turma gerenciar? Trata-se sim de uma derrota gigantesca de Levi. Não que ele não tenha tentado fazer a sua parte, mas está vendo que o navio é teimoso e se sente atraído pelo iceberg.
Repita. 9h57.
A notícia saiu no Tribuna do Direito, jornal editado pelo jornalista Milton Rondas. No Uruguai, quem vai para a cadeia é a mãe. Depois do assassinato de um entregador de gás por três menores, o Uruguai decidiu resgatar uma lei velha de 72 que permite ao juiz processar e prender a mãe do menor que cometeu algum tipo de crime. O juiz condenou as mães dos menores porque elas, aspas, não exerceram devidamente com o mínimo de responsabilidade o controle de conduta dos filhos, comprometendo seriamente a saúde moral e desenvolvimento das crianças. Segundo o jornal El País, no início deste ano, foi presa por não cuidar de filho menor, integrante de um bando de meninos de 12 a 16 anos que cometiam pequenos furtos, apedrejavam veículos no bairro de Maronhas, em Montevidéu. O promotor e alguns magistrados qualificaram a medida de exemplar e um juiz declarou na sentença que condenar a mãe é acertado, porque os menores são muito ligados às suas mães e se virem que elas começam a ir para a cadeia, algo pode mudar. Uma pesquisa mostrou que lá no Uruguai, 40% das mães, na verdade, criam sozinhas os filhos e vivem em comunidades pobres. Nisso empatam com o Brasil. Aqui, porém, as mães dos pequenos infratores estarão livres da cadeia sempre, porque nossa Constituição acolheu um velho princípio de direito universal que a pena não passará da pessoa do criminoso. É um dos direitos fundamentais, artigo 5º, cláusula pétrea da Constituição. Já muito antes da própria Constituição, que o Código Penal é de 1940, esse estatuto define o resultado de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Bom dia, São Paulo.